A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com a Ministra da Família e Promoção da Mulher em Angola, Filomena Delgado. Participa na 58ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher. Ministra, destacou a promoção do género na educação. 51% de estudantes de sexo feminino em Angola. Qual foi o segredo?
Em princípio não é segredo, é só reflexo dos esforços que o Executivo está a fazer em relação ao término, digamos, do analfabetismo e garantir aquilo que vem estatuído na Constituição, que é a garantia dos direitos humanos, as liberdades fundamentais, e tudo isso passa pela educação. Dizer que o Ministério da Educação foi a primeira instituição do Executivo a começar a implementar a política de género. Mesmo sem nós termos uma política aprovada, o Ministério da Educação, desde os primórdios da década de 2000, começou timidamente a implementar esta política e os frutos hoje estão aqui no sentido de dar oportunidade às meninas e aos rapazes de frequentar o ensino primário básico, que é fundamental. Apesar disso, nós ainda temos algumas dificuldades porque, sobretudo nas zonas rurais, nas famílias mais desfavorecidas, nós ainda encontramos situações em que a menina é relegada para o trabalho doméstico, para o apoio das atividades geradoras de renda das mães, e este esforço também está a ser feito no sentido de terminarmos com esta situação. Por isso é que no âmbito dos programas de desenvolvimento rural e combate à pobreza, os programas municipais, a educação é obrigatória, a alfabetização é uma das marcas deste programa, tudo isto naquele esforço de se atingir a meta prevista na declaração de Dakar em relação à oportunidade de educação para todos.
Está em frente do Ministério que trata da família e da promoção da mulher. Duas áreas cobertas por muitas outras. Está a falar da educação, da saúde, de negócios. Como é que acha que esta atenção direcionada à mulher e abarcando ao mesmo tempo estes vários setores está a dar resultado para abordar os problemas que afetam a mulher tanto em Angola como nos países africanos?
É uma questão transversal e é nessa perspectiva que nós temos que trabalhar. A um dado momento, o Ministério da Família e Promoção da Mulher cuidava mais das políticas, era considerado um órgão de advocacia. Mas foi agora aprovado um novo estatuto do Ministério da Família que incorpora a componente do desenvolvimento comunitário. E à volta disto, então, estamos a trabalhar com todos os segmentos da sociedade, quer a nível governamental, quer a nível privado e até mesmo a nível das organizações da sociedade civil, no sentido de articularmos as ações para podermos então empoderar as mulheres, e temos também um compromisso sério com a juventude, principalmente a juventude feminina, para podermos corresponder também o que orienta a CEDAW no seu artigo 14 e a declaração de Beijing. Portanto, é um esforço que nós estamos a fazer e agora teremos muito mais dinamismo, porque foi aprovada em agosto do ano passado a Política Nacional para a Igualdade de Género, então este instrumento vai, de certa forma, redefinir as políticas e programas do Executivo a todos os níveis, e a nossa meta é que até 2017, que termine este mandato, possamos cumprir, não digo na íntegra, mas podemos aí até os 80%, 90%, dizia cumprir o que vem estatuído no nosso Programa de Desenvolvimento Nacional 2013-2017.
Das ações que estão a ser empreendidas para combater o SIDA, sabemos que Angola tem envolvido figuras públicas nesta luta.
Eu já dei a cara pessoalmente.
Já deu a cara. Fala da sua experiência.
Olha, foi positiva por um lado, houve um engajamento, na altura eu era vice-ministra da Família, mas por outro lado sofri um bocadinho porque muita gente pensava que o facto de eu estar a participar nessa campanha também era portadora do HIV. Por isso, nós trabalhamos com uma parceria com uma agência norte-americana, a PSI, e eles fizeram depois também um grande trabalho de campanha, sensibilização, e as pessoas começaram a entender o porquê do envolvimento dos dirigentes, porque não fui a única, houve outras pessoas, e assim se compreendeu. Portanto, é para ver que muitas vezes a educação, a sensibilização da sociedade é bastante importante para as pessoas compreenderem o porquê das coisas.
Mas para uma mulher com HIV que aparece a declarar-se em Angola, que obstáculos é que existem ainda?
Muitas delas, em primeiro lugar, têm vergonha mesmo de assumir. Muitas delas são vítimas de estigma a partir da própria família. Há jovens, e digo isso com conhecimento de causa, que são abandonadas do seu núcleo familiar porque ou desonraram o nome da família ou, pronto, têm todos os lotes possíveis e imaginários. Mesmo até em alguns locais de trabalho, sobretudo no setor privado, elas não são admitidas alegadamente porque podem transmitir a doença. E o que nós estamos a fazer a nível do Ministério da Família é fazer um levantamento, e já temos um número considerável. Estamos a tentar recuperar no sentido de enquadrá-las no trabalho socialmente útil, porque muitas delas também foram jovens que se prostituíram, e então estamos a trabalhar com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas para fazer uma formação sobre a criação de pequenos negócios, e através das políticas de microcrédito vamos apoiar muitas dessas jovens, não são poucas, algumas até já têm filhos. Felizmente, umas conseguiram o apoio através do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, tiveram acesso ao corte de transmissão vertical. Muitas têm filhos também portadores, mas outras conseguiram ter filhos mais saudáveis, portanto, nós estamos a abraçar essa causa. Somos membros da comissão que trabalha nesta matéria junto do Instituto e vamos trabalhando.
A África está a discutir neste momento, em vários países, a criminalização da homossexualidade. Angola, como é que está esta tendência? Como é que o seu ministério tem tocado nesta questão?
Também já temos alguns casos, homossexualidade masculina e feminina, mas claro que eu não posso falar em nome de toda a sociedade, mas enquanto socióloga, enquanto profissional desta matéria, o meu papel é desencorajar. Porque nós africanos, e nós em Angola ainda temos outras preocupações, temos situações prementes que precisam muito da nossa atenção, então não concordamos com esta posição, embora, pronto, seja uma posição neste momento pessoal. Mas estou bastante preocupada porque isso está a ter reflexos nos instrumentos que nós temos que aprovar a nível global. Sabemos que a tendência é esta, mas juntamos, e são muitos os países africanos que felizmente também não concordam, então acho que vamos ter que trabalhar mais juntos para desencorajar esta prática.
Angola apareceu este ano com uma mesa redonda nesta sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher. Esta presença mais agressiva, o que é que reflete por parte da luta pela igualdade de género em Angola?
Um bocadito para dar a conhecer ao mundo o que o governo está a fazer, qual é a sua experiência nesta matéria. Nós não nos cingimos apenas nas questões de género, tentamos fazer um resumo daquilo que é o esforço do governo em relação ao desenvolvimento do país. Queremos mostrar o que foi Angola durante aqueles anos difíceis da guerra e qual é o esforço titânico que Angola está a fazer nestes 12 anos de paz. Quisemos também mostrar que, à semelhança de outros países mais avançados, Angola, em poucos anos de paz, está a ter um protagonismo muito grande nas questões de género, nas questões da violência, nas questões das comunidades rurais, porque durante o tempo de guerra foram comunidades com pouco menos de atenção, mas agora temos programas específicos direcionados a esta população. Angola está a abrir-se, está a sair-se bem, como nós dizemos em Angola, no aspecto político, mas também está a fazer um esforço grande a nível social. Então achamos que tínhamos este dever patriótico de mostrar ao mundo o que é que nós estamos a fazer. Nós hoje podemos nos equiparar aos países desenvolvidos, e é curioso que muitos deles não têm instrumentos como nós temos, quer no aspecto legal, quer mesmo na criação de instituições próprias, autónomas para as questões de género. Foi bom nós trocarmos essas experiências e ouvirmos um pouco mais dos outros. Nós ainda temos muito o que aprender. Nós só aprovamos agora a lei da política de género. Apesar de termos aprovado a lei da violência em 2011, só o ano passado é que regulamentamos esta lei. Isto vai fazer com que prestemos mais atenção às vítimas da violência, e a novidade vai ser a criação de condições para a recuperação do agressor. No fundo, também quisemos trocar esta experiência. Estamos a ter encontros bilaterais com outros países da nossa região e não só.
Qual a intenção destes encontros?
Exatamente para começarmos a trocar experiências e ver se fora deste estes ambientes das Nações Unidas, conversemos mais, que haja maior correspondência entre nós para haver esta troca de experiências e até visitarmos os países uns dos outros. Por exemplo, nós temos a Zâmbia já disponível para visitar Angola, vamos depois diplomaticamente criar essas condições e depois também faremos a reciprocidade e vamos ver com outros países também. A experiência que a Zâmbia pretende de Angola é sobre a mulher rural. Porque apesar de nós estarmos, por orientação do chefe do executivo, estamos a preparar uma auscultação de grande envergadura este ano, mas nós já temos uma certa experiência no trabalho com a mulher rural. Queremos é... Porque anteriormente o erro que nós cometíamos era traçar as políticas de cima para baixo. Agora vamos fazer o contrário, porque na avaliação que temos feito, notamos que as mulheres rurais ainda têm muitos problemas, ainda há muitos desafios. Então vamos agora ouvi-las mais e serem elas a aconselhar-nos daquilo que deve ser feito. E é essa experiência que a Zâmbia quer colher de nós e nós também, porque a Zâmbia tem algumas associações femininas que trabalham em microprojetos de capacitação de mulheres e também nós estamos interessados em conhecer essa experiência.